Havendo o número regimental com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022. Coloco em única discussão a ata da sessão anterior. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aí presentes na sessão, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria aqui, né, de estar agradecendo ao nosso secretário de administração, Magno Arquimedes, né, pela atenção que vem dando aí a um problema que, desde o dia 3 de agosto, que eu venho falando com ele, recebi uma ligação do doutor Ediano Bittencourt, superintendente da Rota 116, onde, fazendo um apelo aí com relação à questão lá do trevo, né, de São Martins, que exatamente é um trevo que tem dois municípios ali, tanto Macu como Cordeiro, como pertencente, né, dois municípios. E o secretário, imediatamente passei aí o telefone do doutor Ediano e começaram aí as tratativas, né, para poder acender, iluminar aquele trevo, uma vez que já está toda a instalação elétrica já feita, né, tudo já no ponto para ser instalado, mas estava faltando, né, tanto o Poder Público de Macu como o Poder Público de Cordeiro, fazer aí uma reunião, né, e foi feita uma reunião lá no local, e hoje ficou determinado aí que a Rota 116 vai fazer dois padrões ali no local, um com a capacidade de três postes para o município de Macuco, onde vai ser custeado através da iluminação pública, e o restante para o município de Cordeiro. Então fica aqui, né, meu agradecimento à administração municipal, na pessoa aí do nosso secretário, da prefeita, por estar aí. Imediatamente, ele não mediu esforço, foi lá, teve a reunião lá com o pessoal, levou o senhor Wilson Cardoso na primeira reunião para ver onde ficava lá, mais ou menos, a divisa, né, onde passa a divisa de municípios, então se empenhou. Então, a gente tem que aqui, né, agradecer o empenho do secretário. Essa casa vem lutando há muito tempo, né? Vereador Diogo, vereador Andinho, tem uma indicação nesse sentido também, pedindo, né, que seja iluminado um trevo importante, um trevo que todos aí oriundos da região sul do estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais, passam para aquele trevo, e já houve problemas ali de assaltos noturnos ali, né? Então, assim, a iluminação daquilo ali é muito importante para dar uma condição aí aos usuários, né, trafego aí pela RJ-116. Então, fica aqui meu agradecimento a todos aí, principalmente ao secretário de administração aí, por ter, na medida do esforço aí, para resolver essa questão, que tenho certeza que em breve a gente terá aí o desfecho disso aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, plateia presente. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna hoje para deixar aqui um parabéns à nossa prefeita por estar retomando aí as obras do nosso tão sonhado hospital e comunicar aí também para os internautas que estão nos assistindo em casa que Deus ilumine, né, a prefeita, para que ela termine esse hospital aí tão sonhado por todos os prefeitos que antecederam, né, inclusive o nosso ex-prefeito Bruno, também tem uma boa parte ali, fez um ótimo trabalho, e agora está aí nas mãos dela para estar fazendo esse término do nosso tão sonhado hospital. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antinho da Reta.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessores presentes, Paulo Sérgio, internauta que nos assiste aí. Presidente, só queria dar uma reforçada naquilo que o vereador Marcelo, né, acabou de pronunciar aqui sobre a iluminação do trevo São Martins, né, ali em Cantagalo, onde que havia muitas preocupações de muitas pessoas que nos procuravam. Né, eu não sabia que o vereador Marcelo já tinha esse pedido, o vereador Diogo tinha essa indicação, e a gente foi, como sempre, né, Marcelo, a luta em prol da nossa população, das pessoas que trazido por ali, para trazer mais segurança. Então, a gente também, uns meses atrás, esteve no gabinete da prefeita, levando essa situação para ela, que era para aquele esporte já estava existente ali, né, mas que eles teriam que ser acesos. E, na época, né, ela chamou o Wilson Cardoso, né, que é um grande conhecedor dos nossos limites, né, do nosso município, para saber a quantidade de poste que pertencia ao Macuco, né, e quantos pertenciam a Cordeiro. E ali, né, ficou 6 postes para a cidade de Cordeiro e 3 postes para a cidade do Macuco. Então, eu acho, Marcelo, que vai ser de grande importância, né, para quem transita por ali, para a gente mesmo. Ontem mesmo, ouvindo de Niterói com a minha esposa, a gente passou ali, né, outros 2 postes que pertencem, né, a Cordeiro, tudo assim, a gente vê a grande diferença que se faz. Né? Então, a gente espera ansioso aí para que esse trevo também possa ser iluminado agora, para que traga mais segurança para nós. Né? Como você disse, né, ali já houve assalto, né, muitos acidentes. Nós temos certeza que aquele trevo ali, com a sua iluminação, melhorará muito para quem transita nesse local aí. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores presentes, Paulo Sérgio, todos os internautas aí que nos assistem pelo Facebook da Câmara, boa noite a todos. Queria, senhor presidente, só primeiro aqui estar agradecendo o vereador Marcelo, o vereador Andinho, pelo empenho na luta dessa questão do Trevo São Martim. Fiz uma indicação ainda na gestão do prefeito Bruno, em 2021. Confesso que a gente tivemos, outros vereadores tivemos oportunidade lá na rota, né, Marcelo, tocar nesse assunto, e daí começou o andamento, mas é um empenho de vocês, junto com o secretário de administração, o Magno, tem sido importante. Acho que o conhecimento do servidor Wilson Cardoso colaborou muito para poder realmente saber o que era de Macuco, o que era de Cordeiro, porque vai ter responsabilidade dos dois municípios, e a gente fica feliz das coisas estarem andando. Outro assunto que me traz aqui, eu queria também agradecer ao secretário de administração, né, pelo retorno, porque fiz um contato com ele, foi com relação ao envio da relação dos taxistas do município ao governo federal, para que eles pudessem ter o direito de receber o auxílio que é de direito. Então, Macuca era um dos municípios que ainda não tinha enviado, do estado do Rio de Janeiro, e no último dia 16, o secretário me confirmou que foi enviada a lista, e a gente está aí no aguardo da atualização da lista pelo sistema do governo federal, para que os taxistas de Macuco, se não me engano, 42 ou 43, serão beneficiados aí, com esse auxílio. Então, eu quero agradecer ao secretário pelo retorno, e assim que tiver atualizado, a gente vai mantendo as informações aqui, não só para os taxistas, mas para toda a população que nos assiste aqui, o nosso trabalho no dia a dia. Então, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui trazendo essas informações.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito a secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2022, projeto de lei 035/2022, autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio e Ondinho da Reta, dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Rações e Utensílios para Animais no âmbito do município de Macuco, dando outras providências. Projeto de Lei 035/2022, artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Banco de Rações e Utensílios para Animais no âmbito do município de Macuco, visando coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo, bem como utensílios para animais, como móveis, roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsa de transporte e brinquedos, proveniente a doações de, inciso 1, estabelecimentos comerciais, inciso 2, fabricantes relacionados à produção e comercialização no atacado ou varejo de gêneros alimentícios destinados a animais. Inciso 3, apreensão realizada por órgãos competentes da administração municipal, estadual e federal, resguardada a aplicação das normas legais. Inciso 4, órgãos públicos. Inciso 5, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 2º, a distribuição dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados poderá ser feita diretamente pelo Banco de Rações e Utensílios para Animais, por entidades e organizações não governamentais, ONGs, ou protetores independentes previamente cadastrados. Artigo 3º, serão beneficiários do Banco de Ração e Utensílios para Animais. Inciso 1, protetores independentes e cadastrados. Inciso 2, ONGs ligadas à causa animal, devidamente constituídas e cadastradas. Inciso 3, animais abandonados. Inciso 4, famílias cadastradas que comprovam baixa renda, nenhuma renda ou condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades assistenciais e que possuam animais. Artigo 4º. Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e utensílios coletados pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, organizar e estruturar o Banco de Rações e Utensílios para Animais, fornecendo apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de coleta, distribuição e fiscalização, bem como realizando o cadastramento e o acompanhamento dos beneficiários do programa. Artigo 6º. Para os fins desta lei, poderão ser celebrados convênios com instituições públicas ou privadas. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1, compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. O presente programa trata de assunto de interesse público, pois nem sempre a arrecadação de fundos em espécie monetária nas comunidades de proteção animal é suficiente para aquisição de alimentos de consumo para os mesmos. O presente projeto de lei visa coibir o descarte de alimentos de consumo animal que não poderão ser comercializados por ter expirado o prazo de validade, que ainda possuem tempo hábil para serem consumidos, oriundo das prateleiras de estabelecimentos comerciais, fornecedores e fabricantes, bem como de amostras utilizadas para exposição não encaminhadas ao comércio, tendo como destinação o lixo na maioria dos casos. Essa Casa Legislativa tem o escopo de tirar da miséria e da fome muitos animais que estão sob o amparo de organizações não governamentais ou de protetores animais, não sendo justo que um alimento tenha como destino a lixeira, podendo ser consumido pelo animal abandonado e carente, de modo a sanar sua fome. Isso posto, acreditando na relevância do presente projeto de lei, rogo aos nobres colegas vereadores apoio na sua aprovação em prol do interesse público. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de agosto de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Exercício 2022, Projeto de Lei 036/2022, autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a realizar curso de especialização para os condutores de veículos de transporte escolar e de passageiros, integrantes do quadro de motorista da Administração Pública Municipal, dando outras providências. Projeto de Lei 036/2022, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar curso de especialização aos condutores de veículos de transporte escolar e de passageiros, integrantes do quadro de servidores públicos, motoristas da Administração Pública Municipal de Macuco, no exercício do trabalho na função de motorista como atividade remunerada. Artigo 2º, fica autorizado o município a firmar convênio com entidades públicas e ou de iniciativa privada para a realização da referida capacitação dos servidores. Artigo 3º, o Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei mediante ato normativo. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo, suplementada, se necessário. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de publicação, revogadas disposições em contrário. Justificativa. A proposição em evidência tem por objetivo ofertar aos servidores públicos do quadro de motorista do município de Macuco, no exercício da função, cursos de capacitação obrigatórios para os motoristas que exercem função remunerada, instituídos com base em resoluções do CONTRAN, com o intuito de aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar esses motoristas profissionais no exercício do labor, na condução de veículo que realizam transporte coletivo de passageiros, bem como o curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar e de passageiros, desenvolvendo habilidades para uma direção segura e em conformidade com a legislação de trânsito e de transporte vigentes. Dessa forma, acreditando ser o presente projeto de lei benéfico para a categoria dos servidores do município, sobretudo para aqueles que necessitam da especialização para continuar suas atividades laborais. Isso posto, rogo apoio aos nobres colegas para aprovação da propositura apresentada, renovando minhas homenagens de distinção e apreço. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 16 de agosto de 2022, vereador autor Diogo Latini Rodrigues. Requerimento 316/2022, os vereadores que esse subscreve requerem, na forma regimental, que seja concedido moção de aplausos à equipe do pronto atendimento pela presteza e competência que efetuaram a remoção do cidadão macuquense no plantão de 12 de julho de 2022. Justificativa. A equipe do pronto atendimento municipal, que estava de plantão no dia 12 de julho de 2022, composta por doutora Mariana Alves Leite, Marília Rosa Nestor, Ruth Maria de Souza, Júlio de Souza da Silva, Érica Souza, Luísa Diniz, Valdicélia Barbosa e Jorge Costa da Silva, que com muita presteza e competência efetuaram a remoção do cidadão macuquense, senhor Rodrigo Fonseca Pinto, do Hospital Brasileu Estrela, no município de Santa Maria Madalena, que após um acidente na RJ-172, foi socorrido para o referido hospital, onde, após ser estabilizado, foi atendido pela equipe plantonista de Macuco, onde foi efetuado o translado até o Hospital de Cantagalo, que presta serviço ao município de Macuco. Este atendimento foi fundamental para a vida do senhor Rodrigo, pois, após o referido acidente, ele teve uma perda muito grande de sangue devido a várias fraturas expostas e necessitava, com muita urgência, da referida transferência, onde esses valorosos profissionais da saúde não mediram esforços para efetuar a transferência, pois a gravidade do acidente e as condições do paciente não permitiam atraso na prestação desse auxílio, que foi fundamental para preservar a vida desse cidadão de Macuco. Dessa forma, apresentamos este requerimento de moção de aplauso por entendermos a importância desses profissionais de saúde que tanto se doam para salvar a vida do próximo. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 28 de julho de 2022, vereadores autores, presidente Júlio Carlos Silva Badini, vice-presidente Alberto de Oliveira Erdi, primeiro secretário Diogo Latini Rodrigues, segundo secretário Luiz Felipe de Carvalho Espíndola, vereador Adenilson da Costa Pereira Mimi, vereador Anderson Epifânio Dionísio Andinho da Reta, vereador Bruno Miranda Cardoso, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e vereador Marcelo Abreu Mansur. Indicação número 582/2022, indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize um estudo com a possibilidade da instalação de placas de sinalização na entrada que dá acesso ao Ribeirão Dourado e que se estenda para todas as outras estradas da zona rural de Macuco, para a conscientização dos motoristas, que as estradas são caminhos de animais da produção leiteira do município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 9 de agosto de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 583/2022, indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize a colocação de placa com o nome da rua José Trale Boquimpani, bairro Maravilha, e a colocação de iluminação, pavimentação e drenagem do local. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 9 de agosto de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 588/2022, indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Saúde, estude a possibilidade de implantação de um núcleo de hemodiálise no município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 15 de agosto de 2022, vereador autor Diogo Latini Rodrigues.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, retorno aqui a essa tribuna. Vou iniciar minha fala pela indicação que acabou de ser lida, onde a gente pede o estudo de uma possibilidade de uma implantação de um núcleo de hemodiálise no município de Macuco. Primeiro, quero dizer que Muitos que estão ouvindo aqui podem achar impossível uma possibilidade disso acontecer no município. Mas acho que o primeiro passo é a gente sonhar grande, pensar grande. E Macuco hoje está aí, como vimos agora há pouco nas mídias sociais da prefeitura, o retorno das obras do hospital. Então, acho importante o município já começar a trabalhar paralelamente um trabalho para poder adquirir aí, que a gente inicie com 3, com 4 cadeiras, para que possa estar aí fazendo esse trabalho de hemodiálise. Hoje, os nossos pacientes que realizam esse tipo de procedimento fazem em Nova Friburgo, né? Mas sabemos a dificuldade do número de vagas. E os outros municípios que fazem próximos aqui são Santo Antônio de Pada, Teresópolis, Macaé, Rio Bonito, então fica, acaba que Friburgo fica mais próximo. Aí algumas pessoas podem perguntar, pô, mas Friburgo é tão pertinho, com 1 hora e meia o paciente está em casa, mas para aquelas pessoas que têm parente ou que já passaram por esse procedimento, ou até mesmo para quem já conviveu com pessoas assim, onde eu tive a oportunidade, quando estive no Departamento de Transporte, o vereador Carlos Alberto, que ficou muito mais tempo do que eu lá, sabe o que a gente está falando, tem dia que o paciente sai muito debilitado de uma sessão de hemodiálise. Então, já que a gente tem um sonho de ter um hospital no município, a gente também pode ter um sonho de ter a disponibilidade desse serviço aqui. Mas, Diogo, vai ter só para as pessoas de Macuco? Não, o município pode fazer renda com esse serviço. Pode ir lá fazer seu credenciamento nas outras prefeituras, pacientes de municípios do entorno virem fazer aqui, atendimento por convênio de plano de saúde, isso vai gerar recurso para a entidade que vai gerar o nosso hospital. Então, a gente está plantando uma sementinha através dessa indicação para que o Poder Executivo possa começar a estudar essa possibilidade e lá na frente venha ofertar esse serviço. Talvez não seja nem nós, como vereadores, ou o Poder Executivo, a prefeita Michele, que isso possa, às vezes não vai acontecer daqui 2 anos, 1 ano, 10 anos, mas que a gente possa aí plantar uma semente para que, no momento certo, isso possa ser ofertado à nossa população e à população do entorno. Então, acho que é uma maneira da gente já começar a pensar grande, sonhar grande. Acho que o município existe essa possibilidade e é uma das maneiras do município gerar renda também para a entidade que vai gerir o hospital com esse serviço ofertado aí, porque esse credenciamento dos municípios vizinhos, o SUS também pode pagar a entidade aqui, como o Hospital Raul Sertã recebe dos municípios, dos pacientes daqui da região que fazem lá a hemodiálise. Então, isso é um sonho que a gente com certeza tem, e está deixando aí, através dessa indicação, a possibilidade para que comece a trabalhar isso, correr atrás de recursos para adquirir as cadeiras, adquirir as máquinas que fazem esse trabalho. E todo mundo sabe que a hemodiálise é um procedimento essencial para as pessoas que têm problema aí renal crônico. Uma parte o vereador Marcelo Mansuki.
Vereador Diogo, acho que a sua indicação nela representa aí um avanço a esses pacientes de hemodiálise, que nós sabemos o quanto é complicado, né, se deslocar até o município de Nova Friburgo, e no mínimo 3 vezes por semana, né? E já tem a debilitação, né, provocada pela doença. Então, assim, se a gente conseguir agregar isso aí, né, uma vez que hoje se inicia com muita felicidade a obra do hospital, tenho certeza que isso vai ajudar muito esse paciente, como também essa luta aí de um hospital do INCA aqui na região, onde nossos pacientes muitas das vezes têm que sair daqui 3 horas da manhã numa van para se deslocar até o INCA para fazer sessões de quimio e radioterapia. Então, a gente trazendo esses procedimentos mais perto, né, dos pacientes, eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade de vida deles e também o tratamento, né? E também aqui com relação ao hospital, deixo aqui, né, a minha felicidade, né, externada aí, essa notícia do vereador Felipe aí, com relação ao hospital. Tenho certeza que foi uma luta aí de várias mãos, né? O governador Cláudio Castro, mais uma vez, mostrando o seu compromisso com o município de Macuco, o secretário das cidades, Uruan, que foi também fundamental para que esse projeto pudesse ser retornado. A gente sabe que o projeto inicial não era um hospital, era um centro de cirurgia oftalmológica, então isso aí dificultou muito o processo para a retomada dessas obras. Então, através de muitas vindas e idas também do nosso ex-prefeito Bruno Boreto, que também lutou muito para poder estar aí mudando esse projeto, e não foi fácil, porque o Estado via, não é um hospital, mas via um centro de cirurgia de oftalmológica. Então, isso teve que mudar todo o credenciamento, toda a documentação, e, por isso, retardou também. E diversos problemas que aconteceram durante esses 5 anos, né? Governador cassado, governador preso, quer dizer, é um convênio antigo e que o município teve aí que passar por diversas etapas. E hoje, graças a Deus, né, esse sonho está muito perto, bem perto de ser realizado. Então, aqui, eu parabenizo a todas as pessoas que botaram o seu DNA, que botaram a sua mão e trouxeram essa grande notícia com a retomada aí do hospital para a população de Macuco. Obrigado, vereador.
Obrigado, aí, vereador Marcelo, por complementar. Concluindo aqui o assunto da indicação do hemodiálise, também queria parabenizar a todas as pessoas responsáveis aí e desejar sucesso para que essa obra continue avançando e que o povo de Macuco possa ter a oportunidade de ter aí um hospital digno para atendimento aí a nossas pessoas. Então, fico feliz e volto a dizer, essa questão da hemodiálise é uma questão de se trabalhar e me coloco à disposição para correr atrás de recursos, para adquirir esses equipamentos necessários lá em Brasília, no gabinete dos deputados, e acho importante a gente poder trabalhar em parceria nessa questão. Outro assunto, presidente, rapidamente, que me traz aqui é o projeto de lei 036, onde a gente autoriza o Poder Executivo a realizar os cursos de especialização para condutor de veículos de transporte escolar e de passageiros, integrantes do quadro de motorista da administração municipal. Projeto muito similar ao do nosso companheiro vereador Andinho da Reta, que há poucos meses atrás, né, Andinho, apresentou aqui com relação ao exame toxicológico, na renovação das carteiras. E o projeto nosso traz uma exigência e uma resolução do CONTRAN que os motoristas que exercem atividade remunerada precisam cumprir no transporte de coletivo de passageiros, motoristas de van, de micro-ônibus aí, e motoristas também conduzem os alunos, né, curso especializado para o transporte escolar. Eu me lembro que também, na época em que estive pouco tempo à frente do Departamento de Transporte, houve uma fiscalização por parte da Polícia Militar e do CONTRAN, e realmente vários veículos aqui foram multados porque o condutor não tinha esse curso. E muitas das vezes o servidor também não tem a condição de arcar com esse curso. É um curso que tem, se eu não me engano, uma validade de 4 anos. Eu acho que vale a pena o município poder aí, auxiliar o servidor, ofertando esse curso, qualificando e dando mais segurança, principalmente para os nossos passageiros, para nossas crianças, para os nossos pacientes, que são conduzidos por esses guerreiros aí que estão dia a dia, sol e chuva, nas estradas, fazendo com que o município atenda todas as demandas. Então, peço aos colegas que analisem aí com muito carinho e que em breve a gente possa estar aprovando esse projeto e sendo encaminhado ao Poder Executivo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Presidente, volto novamente à tribuna aí para estar justificando esse projeto de lei aí, essas duas indicações. Esse projeto de lei de número 035, onde a gente pede, né, para que seja instituído o banco de rações e utensílio para animais no âmbito do município de Macuco. Eu gostaria de estar começando, né, essa fala no grande expediente, lembrando, né, daqueles contâneos, né, de lixo que hoje, né, estão existentes em alguns pontos da nossa cidade aí, onde ajudou muito, né, para que os animais, né, não tombassem, né, latões, igual tombassem, e a cidade ficava com o lixo todo espalhado pela cidade. A gente sabe que os animais passam fome, muitos cachorros soltos na rua. Então, essa indicação também me fez lembrar desse contêiner aí. E peço à atual prefeita, a Michele Bianchini, para que possa estar dando uma olhada nessa indicação, para que seja comprado mais contêineres desses lixos para estar espalhando nos outros bairros, na cidade, até no centro mesmo. Tem alguns pontos que vêm com muito lixo espalhado devido à fome desses animais soltos, principalmente para o cachorro. Falar assim que lá perto do Brizolão, onde uma grande quantidade de lixo que sai dali por causa das aulas, muitas crianças, e ali ainda está esse tambor de lata. E, geralmente, na parte da manhã, quando a gente passa ali, é muito lixo espalhado ali. E outros pontos que possam ser averiguados aí, está botando esse contêiner, para que não venha esses animais com fome, está revirando esses lixos. Então, pensando também nos animais que a gente sabe que são bastante no nosso município soltos, a gente fez esse projeto de lei pensando nos cuidados a esses animais. Gostaria de estar falando também da indicação de número 582 e a de número 583, onde a gente sabe que na zona rural temos muitos animais soltos, como bois, de grande porte, animais de pequeno porte. Então, a gente, passando por esses locais, a gente se depara muitas das vezes com animais de pequeno porte, atropelados, mortos. Então, a gente fez essa indicação para proteger os animais e até proteger vidas. A gente sabe que muitos carros em velocidade em estrada de chão, enquanto um animal de grande porte, isso pode vir trazer a óbito. E placa também de identificação, igual hoje, nós temos aí o nosso turismo na zona rural, e a gente vai nessa localidade por onde a gente tem esse turismo, a gente não vê nenhuma placa de identificação. Então, a gente pede ao executivo para que olhe também essa possibilidade aí. Isso também, a gente ouvindo as pessoas, a gente fez essa indicação aí em prol da nossa... dos nossos munícipes. Essa outra indicação de número 583, onde a gente pede a colocação da placa com o nome da rua José Tralha, Boquimpane. Acho que essa rua foi até uma indicação do vereador Diogo Latina, o nome dessa rua. Então, os moradores que hoje já estão residindo ali, procurando a gente, conversando com a gente, pede para que possa ser essa rua deles feita uma drenagem, uma pavimentação, colocação de iluminação. Nós sabemos que a nossa cidade vem a cada dia crescendo mais aí, mas que o poder público possa também estar entrando nessas áreas onde o nosso município vem construindo várias casas e as estradas ainda estão no chão. Então, ali... é mais ou menos 200 metros de rua. Eu acho que tem como a gente estar realizando aí o sonho desse morador. Então, a gente agradece o Poder Executivo aí. Eu tenho certeza que vão estar olhando essas indicações aí para estar atendendo os pedidos dos nossos munícipes. Muito obrigado aí, presidente.
Não havendo, mas quem queira fazer o uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Encaminho o projeto de lei número 035-2022, de autoria do vereador Antônio Epifano Dionísio, Andinho da Reta, às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Defesa, Saúde e Bem-Estar dos Animais. Encaminho o projeto de lei número 036/2022, de autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues, às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Requerimento número 316/2022, de autoria do Poder Legislativo, o qual requerem, na forma regimental, que seja concedido moção de aplauso à equipe do pronto atendimento. Coloco o requerimento em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 316/2022, aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a confecção da referida moção. A palavra é o vereador Marcelo.
Senhor presidente, na verdade, né, isso foi o entendimento de todos os vereadores com relação a esse requerimento, de estar aí, né, cada vez mais valorizando o trabalho dos nossos profissionais do pronto atendimento. A gente sabe a gravidade do acidente do Rodrigo, quanto tempo ele ficou na beira do asfalto lá, solicitando socorro, né, uma dificuldade muito grande à noite, e imediatamente o Hospital Basileu Estrela, porque ele foi socorrido para o município de Santa Maria Madalena, entrou em contato aqui com a equipe de plantão naquele dia do hospital, e imediatamente toda a equipe se mobilizou, inclusive a médica que estava de plantão naquele dia, foram lá e trouxeram o paciente até o hospital do município de Cantagalo, uma vez que ele necessitava de procedimentos com urgência, porque a perda de sangue foi muito grande, e nós sabemos o quanto os profissionais da saúde Macuco se dedicam a cada dia, a cada instante, em estar salvando vidas aqui em nosso município. Todos nós podemos ver o empenho desses profissionais no período da pandemia, com Covid, muitos deles ainda sem vacina, e indo para o campo, indo para a batalha, socorrendo todos aqueles que ali chegavam para ser atendido. Então, esse requerimento desta casa, ele valoriza ainda mais o trabalho dos nossos profissionais de urgência, né, vamos botar assim, de atendimento de urgência do pronto atendimento de Macuco. São nota mil. Então, eu fico aqui a justificativa de voto desse requerimento desse vereador. Obrigado, senhor presidente.
Show. Então, só para lembrar aqui, então, o requerimento número 316/2022, aprovado por unanimidade. Encaminho todas as indicações dos nobres vereadores apresentadas e lidas nesta sessão ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.